prefeituras e profissionais de saúde já podem aderir ao programa de contratação de médicos que querem atuar nas periferias das grandes cidades e municípios do interior do país.
Quase 11 milhões de reais desviados ilegalmente para a Suíça são recuperados pelo governo brasileiro.
Trabalhadores afetados pelo incêndio do mercado público de Porto Alegre podem receber a Bolsa Qualificação Profissional.
Terça-feira, 9 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
As prefeituras de todo o país já podem se inscrever no programa Mais Médicos. O edital lançado hoje prevê a ampliação da capacidade de atendimento nos municípios do interior e também nas periferias das grandes cidades.
A iniciativa foi apresentada aos gestores municipais que participam em Brasília da 16ª Marcha dos Prefeitos. O evento começou hoje e vai até quinta-feira.
Um dia depois do lançamento do programa Mais Médicos, os gestores municipais que estão em Brasília na 16ª Marcha dos Prefeitos avaliaram a proposta como positiva. É o que defende o prefeito de São Tomé, no Rio Grande do Norte, Gutenberg da Rocha.
Hoje em São Tomé, por exemplo, nós pagamos R$13 mil e temos dificuldade desses médicos passarem os 5 dias no nosso município. E por isso esse programa eu acredito que vai realmente ajudar.
Outra região em que a oferta de médicos é pequena é no norte do país. E é por isso que o prefeito de Benevides, no Pará, Rony Silva, já sabe o que precisa para atender bem a população.
A população nossa de Benevides é de 52 mil habitantes. Nós temos hoje no nosso município 28 médicos trabalhando no município, né? Incluindo médicos que foram aprovados no Provab, que hoje que ajudam, né? E que vem incorporando lá ao nosso município, né? Nossa necessidade de hoje seria de pelo menos 35 médicos, né? Para totalizar lá o atendimento.
Para detalhar o programa Mais Médicos, tanto o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, quanto o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foram até a Marcha dos Prefeitos. Eles defenderam que o país precisa aumentar a quantidade de profissionais no país, que hoje é de 1,8 médicos para 1.000 habitantes. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse na Marcha dos Prefeitos que o programa já foi debatido no Congresso Nacional antes do lançamento e que o parlamento é o local adequado para novas propostas que venham aprimorar a ideia. Padilha lembrou que nesta terça-feira foi aberto o edital para a adesão dos médicos e que os municípios interessados precisam aderir ao programa até 25 de julho.
Nós vamos, em primeiro lugar, saber quantos municípios vão participar, quantas unidades de saúde já estão preparadas e precisam de vagas. A partir desse dado que nós vamos estabelecer metas de preenchimento.
A medida provisória que cria o programa Mais Médicos foi enviada hoje ao Congresso Nacional. Os parlamentares têm 120 dias para aprovar a MP, senão ela perde a validade. Mais informações sobre o edital do programa no Diário Oficial desta terça-feira no endereço www.in.gov.br. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E até o fim do mês, vão ser selecionados projetos nas áreas de vigilância, prevenção e controle de doenças, como as sexualmente transmissíveis, tuberculose, dengue, hanseníase e malária.
O edital do Ministério da Saúde é inédito e o apoio para as organizações da sociedade civil pode chegar a R$500 mil.
Poderosa, atrevida.
A drag queen e cantora Aretuza Love tem 23 anos. Há 3 meses, ela é apresentadora do projeto Play Diversão e Saúde, que trabalha com a prevenção à doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS. A iniciativa leva informações a festas direcionadas a lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, o público LGBT, além de produzir vídeos para a internet e conteúdo para redes sociais. É a primeira vez que a Aretuza Love vê uma ação de prevenção que começa na balada.
O projeto Play não é só a distribuição de preservativo, mas é instruir as pessoas quanto a certos riscos, né? Levar informação e se divertir.
O projeto tem 3 meses e deve ser realizado por 2 anos. Além da prevenção de DSTs e AIDS, também trabalha com informações para redução de danos, para diminuir os prejuízos associados ao consumo de drogas e álcool, por exemplo. Também são distribuídos materiais educativos, preservativos, tudo de uma forma descontraída, como explica o Elton Trindade, coordenador do projeto Play Diversão e Saúde.
Tem muitos turistas que conhecem o stand e falam assim: nossa, eu venho de São Paulo, eu venho do Rio, eu venho vários lugares do país e não tem nada nem parecido com isso. Jogos, brincadeiras dentro da balada. Então a gente fica muito feliz com isso.
Para apoiar iniciativas como esta, o Ministério da Saúde abriu uma seleção de projetos de organizações que desenvolvam atividades comunitárias de prevenção, vigilância e controle de doenças. O objetivo é ampliar o alcance destas ações preventivas e reduzir o preconceito e a discriminação em populações vulneráveis. Quem explica mais sobre os objetivos do edital é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.
Essas instituições recebem um recurso, podem receber também outro tipo de apoio do Ministério, informação técnica, usar o nosso material. A nossa ideia é que isso seja reproduzido anualmente, de maneira que a gente, de maneira sustentável, passe a apoiar com que a própria comunidade cada vez se organize mais para prestar esse tipo de apoio, de auxílio, que é fundamental para as ações de prevenção de doenças.
Podem participar da seleção entidades privadas sem fins lucrativos. Cada projeto pode ser beneficiado com investimentos entre 100 e 500 mil reais. Os interessados podem acessar o site do Fundo Nacional de Saúde em www.fns.saude.gov.br. As inscrições vão até o dia 31 de julho. De Brasília, Carolina Becker.
Depois de 13 anos de trabalho com a Suíça, o governo brasileiro conseguiu retornar ao país quase 11 milhões de reais desviados por corrupção pelo ex-juiz Nicolau dos Santos Neto.
Segundo o Ministério da Justiça, esse é o maior valor recuperado pelo governo de uma única vez em casos de combate à corrupção e lavagem de dinheiro.
Os depósitos em bancos da Suíça representam mais da metade dos casos de lavagem de dinheiro investigados pelo Ministério.
Num esforço conjunto, o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União conseguiram resgatar quase 5 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais, aos cofres do governo brasileiro. O dinheiro era mantido em bancos da Suíça pelo ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. O montante é oriundo de corrupção e desvio de verbas públicas relacionadas à construção do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo na década de 90. De acordo com o ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, os recursos foram bloqueados desde 99. Logo em seguida, um processo de ação penal foi aberto pelo governo brasileiro.
Esse bloqueio se iniciou, no mesmo momento, um processo penal pelo crime de lavagem. Esse processo transitou em julgado na Suíça no ano passado, e agora o governo suíço hoje está retornando ao Brasil recurso na ordem de 4,7 milhões de dólares ou 10,7 milhões de reais.
Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a ação reflete o avanço nas relações de cooperação jurídica internacional e que esta é só mais uma etapa do processo.
Nós temos praticamente 300 milhões de dólares ainda bloqueados e nós temos trabalhado muito arduamente para que nós possamos resgatar esses recursos. Também temos tomado uma série de medidas no enfrentamento da lavagem de dinheiro, através de fornecimento para estados, para o próprio Ministério Público, de laboratórios que são próprios para detectar situações de lavagem de dinheiro.
De acordo com informações do Ministério da Justiça, no total existem 45 casos de lavagem de dinheiro sendo investigados e 27 se referem a depósitos em bancos da Suíça. De Brasília, Mara Kenupi.
O ex-juiz Nicolau dos Santos Neto foi condenado em 2006 e as penas somam mais de 26 anos de prisão.
Os desvios nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo chegaram a quase 170 milhões de reais. O governo brasileiro já conseguiu reaver cerca de 115 milhões.
E o ministro José Eduardo Cardoso também falou sobre as denúncias de que brasileiros estariam sendo objeto de espionagem por parte de agências de inteligência dos Estados Unidos.
Segundo ele, além de abrir investigação pela Polícia Federal e pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o governo brasileiro criou hoje um grupo com membros de vários ministérios para apurar as denúncias.
Nós formamos um grupo técnico que vai apreciar toda a matéria, já está apreciando, sob a ótica, evidentemente, do ponto de vista da informática, da interceptação de dados, sob a ótica jurídica, com o objetivo de que nós possamos ter uma avaliação muito segura daquilo que efetivamente ocorreu neste caso.
O grupo é formado pelos Ministérios da Justiça, da Defesa, das Relações Exteriores, das Comunicações e do Gabinete de Segurança Institucional.
7:11.
A Comissão Nacional da Verdade esteve reunida hoje com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, com a Polícia Federal e com familiares do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar em 64.
Ricardo Carandina acompanhou a reunião e tem as informações. Boa noite, Carandina.
Glaucia, boa noite, Luciano, boa noite, ouvintes. Olha, na reunião desta terça-feira, foram definidas as tarefas do grupo que vai participar das investigações para tentar esclarecer se o ex-presidente João Goulart foi assassinado, como denunciou o ex-agente secreto uruguaio Mário Barreiro Neira. Em agosto, o grupo de peritos vai fazer um reconhecimento do local onde foi sepultado o ex-presidente. E em setembro, numa nova reunião, pode ser definida a data em que os restos mortais de Jango vão ser exumados. A coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Cardoso, disse que a exumação é uma das ações da investigação, que também está analisando documentos. Assim, se a análise dos restos mortais não for conclusiva por causa do longo tempo desde a morte do ex-presidente, ainda haverá outras formas de esclarecer a morte de João Goulart.
A exumação tinha que ser feita, é uma prova necessária, nós já estamos, temos maturidade para fazê-la, mas nós vamos prosseguir na investigação de caráter histórico.
João Goulart foi presidente do Brasil de 1961 a 1964, quando foi deposto pelo golpe militar. O ex-presidente morreu no exílio na Argentina em dezembro de 1976.
Ok, Ricardo Carandina, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os trabalhadores afetados pelo incêndio do mercado público de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, ocorrido no último sábado, poderão receber a Bolsa Qualificação Profissional. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A bolsa tem o valor médio dos salários dos últimos 3 meses e é concedida para que o trabalhador se requalifique ou melhore a sua qualificação profissional.
Saiba mais na entrevista que a jornalista Patrícia Scarpim fez agora há pouco com o ministro do Trabalho, Manuel Dias.
Ministro, quem tem direito ao benefício?
Em função do incêndio que ocorreu, para não prejudicar os trabalhadores, estabelecer esta ação que vai permitir, além de qualificar ou requalificar os trabalhadores, ainda eles vão ter direito a um salário que vai garantir a sua manutenção nesse período de afastamento.
E quem quiser solicitar a Bolsa Qualificação Profissional deve fazer como?
Eles têm que, através dos seus sindicatos, fazer um acordo coletivo, né? E assistidos lá pelo superintendente do Ministério do Trabalho, estabelecer o tipo de curso, né? A demanda que é necessária para que isso possa se efetivar.
E por quanto tempo o trabalhador vai receber a bolsa?
O tempo é o que ficar estipulado pelo levantamento técnico e pode também ser prorrogado, né, desde que seja necessário.
Ministro do Trabalho, Manuel Dias, obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu aqui agradeço e uma boa noite.
O governo federal quer ouvir a sociedade civil e colher sugestões sobre o que deve ser colocado como prioridade na hora de prever os recursos públicos para o próximo ano.
E para isso, fez hoje uma audiência pública, para que a população possa participar da elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual 2014, a LOA. Leandro Alarcon tem os detalhes.
Pela primeira vez é realizada uma audiência pública para que a sociedade possa opinar sobre a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Essa lei contém a discriminação de como o governo pretende administrar os recursos públicos do próximo ano. A sociedade atendeu o chamado e vários representantes de diversas áreas sociais compareceram ao debate. Para o presidente do Instituto de Acessibilidade para a Diversidade, Flávio Scavazin, está cada vez mais fácil dialogar com o governo.
Hoje você tem muito mais facilidade das pessoas se comunicarem, se organizarem para participar através da internet, por exemplo, que hoje é muito mais fácil você fazer isso, e o governo, felizmente, está sendo sensível a isso, o que é muito bom.
Para Eliana Graça, assessora política do Inesc, um Instituto de Estudos Socioeconômicos, essa é uma oportunidade de fortalecer a democracia.
Uma postura de incentivo à democracia participativa. Nós precisamos cada vez mais dessa abertura na máquina pública, dos burocratas, do governo, dos servidores públicos, para que eles tenham sensibilidade em ouvir o que a população, o que a sociedade está querendo, quais são suas reivindicações, seus desejos, suas necessidades.
O diretor do Departamento de Participação Social da Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República, Pedro Pontual, explica que o diálogo entre governo e sociedade é fundamental.
É um momento de escuta que a gente faz da sociedade no momento em que nós estamos preparando o plano orçamentário para 2014, sobre quais são as suas principais prioridades que a sociedade enxerga, quais são os temas e quais são os programas em que nós devemos investir mais. Esta audiência pública, ela é parte de um processo que vem se constituindo ao longo do tempo, onde nós começamos discutindo o plano plurianual de investimentos 2012-2015, discutimos este ano a lei de diretrizes orçamentárias de 2014 e agora a lei do orçamento atual. Ou seja, é dar voz à sociedade civil para que ela possa nos apontar prioridades, programas e ações que o governo deve apostar mais, que ele deve investir mais no sentido de cada vez aperfeiçoar e qualificar melhor as políticas públicas.
A Constituição Federal determina que a lei orçamentária anual deve ser votada e aprovada pelo Congresso até o final de cada ano. De Brasília, Leandro Alarcon.
Mais um grande evento mundial que o Brasil vai sediar está chegando perto. É a Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Rio de Janeiro entre o dia 23 e o dia 28 desse mês.
É o maior evento católico do mundo e deve reunir 2,5 milhões de pessoas de 190 países, além da presença do Papa Francisco.
E o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, vai aproveitar a visibilidade proporcionada pela Jornada da Juventude para promover o Brasil como destino turístico.
As ações incluem a instalação de um centro digital de informações no Cristo Redentor, tradicional ponto turístico do Rio. É o que explica o diretor de administração e finanças da Embratur, Tufi Neto, em entrevista à repórter Priscila Machado.
Explica pra gente se o turismo religioso, né, durante as atividades da jornada, é uma boa oportunidade para divulgar o país no exterior?
Com certeza, a Organização Mundial do Turismo estima que 600 milhões de turistas viajem no mundo com viagens de cunho religioso. Então nós vemos nessa oportunidade que, assim como outros eventos grandiosos, mega eventos que o Brasil vai receber, a jornada se torna uma grande oportunidade para nós promovermos o nosso país.
Agora, como vai funcionar essa central digital de informações no Cristo Redentor?
Nós estaremos disponibilizando lá no alto do Cristo Redentor algumas telas de LED, onde nós estaremos veiculando vídeos e imagens de diversas cidades do Brasil e também da cidade do Rio de Janeiro, onde estaremos promovendo principalmente os aspectos culturais, naturais e também religiosos, do patrimônio religioso do nosso país.
Agora, e com relação à Argentina, que é considerado um país prioritário para o turismo brasileiro, uma equipe da Embratur vai acompanhar o evento lá na Argentina?
Durante a jornada nós estaremos realizando lá na Plaza de Mayo, na frente à Casa Rosada, na Argentina, uma transmissão ao vivo de diversos eventos, inclusive da missa no dia 28, a missa final de encerramento da jornada, além de outras atividades culturais envolvendo artistas brasileiros e argentinos para promover o Brasil naquele país, aproveitando justamente esse momento de chamamento para o nosso país.
Nós ouvimos a entrevista da repórter Priscila Machado com o diretor de administração e finanças da Embratur, Tufi Neto.
7:19.
As mulheres têm conseguido cada vez mais espaço no mercado de trabalho nos últimos anos, né, Luciano?
E o interessante delas, Cláudia, em cursos de qualificação profissional, tem ajudado a conquistar emprego e garantir a independência financeira.
Durante toda a vida, Leni Xavier foi manicure, mas a renda não era suficiente para pagar as despesas mensais. Para investir mais na educação dos dois filhos adolescentes, Leni decidiu que era hora de mudar. Quis se qualificar, aprender novas profissões e procurou o Centro de Referência de Assistência Social no município de Formosa, em Goiás. Participou de 9 cursos seguidos, aprendizado que foi do artesanato à formação de auxiliar administrativa. O próximo passo, segundo Leni, vai ser prestar vestibular.
Quem sabe conseguir fazer a faculdade. Tem duas faculdades que eu tenho a maior vontade da minha vida: pedagogia e serviço social.
Os cursos dos dois CRAS, Centros de Referência de Assistência Social de Formosa, são oferecidos a pessoas com 18 anos ou mais. E a capacitação tem rendido frutos. A coordenadora dos cursos de qualificação, Sirlene Medeiros de Andrade, conta como a vida de várias alunas mudou.
Muitas mães que vem, que dá um testemunho, é que não tinham um dinheiro extra para comprar alguma coisa para os filhos, né? E hoje elas, com o programa, elas aprenderam a fazer artesanato, fazer unha. Então, com isso, elas melhoram a renda da família.
A assistente social do CRAS de Formosa, Lúcia Terezinha Fernandes da Costa, revela que, além de gerar renda, a qualificação por meio do Pronatec, Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego, tem melhorado a autoestima das alunas.
O Pronatec está de parabéns e as pessoas que fazem o curso mais ainda, né? Porque eles vão se sentir assim com a autoestima elevada e a vida deles vai melhorar.
A participação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil tem crescido nos últimos anos. Os registros da Relação Anual de Informações Sociais de 2011 revelam que o número de mulheres com carteira assinada cresceu quase 6% se comparado ao ano anterior. Segundo a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, o público feminino tem se preparado mais com o Pronatec e ocupado mais espaço nos postos de trabalho.
Nós temos, em parceria com o Ministério da Educação, né, no Pronatec, e com o MDS, e também com o Ministério do Trabalho e Emprego, políticas, ações que levam à qualificação das mulheres, né? Para se inserir no mercado de trabalho com maior condições de competitividade.
Apesar dos avanços, a diferença salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função ainda existe. Dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o salário médio real de admissão das mulheres alcançou, em 2012, R$ 917,87, contra R$ 1.067,66 dos homens. Em 2011, esses valores eram de R$ 874,63 e R$ 1.019,34. De Brasília, Daniela Almeida.
As empresas Coca-Cola, Vivo e Tim foram multadas pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, DPDC, do Ministério da Justiça, por veiculação de publicidade enganosa.
A Coca-Cola foi penalizada em mais de R$ 1.100.000 pela oferta da bebida laranja caseira. Para o departamento, o anunciante omitiu do consumidor o fato de que o produto possui aditivos e água, além do suco da fruta.
A empresa de telefonia Vivo foi multada em mais de R$ 2.000.000 pela campanha Vivo de Natal. A mensagem publicitária não apresentava dados essenciais para que o consumidor ganhasse os benefícios da promoção. Além disso, foi apurado que a Vivo vendeu uma quantidade de pacotes superior à sua capacidade operacional.
A TIM recebeu multa por não demonstrar de forma adequada e clara as condições para o consumidor obter os minutos e torpedos da promoção Namoro a Mil, o que induzia ao erro.
Todas as informações estão no site do Ministério da Justiça, www.justiça.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Prefeituras e profissionais de saúde já podem aderir a programa de contratação de médicos que querem atuar nas periferias das grandes cidades e municípios do interior do país.
Quase 11 milhões de reais desviados ilegalmente para a Suíça são recuperados pelo governo brasileiro.
Trabalhadores afetados pelo incêndio do mercado público de Porto Alegre podem receber a Bolsa Qualificação Profissional.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.